NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana que, de certa forma, manteve a continuidade das semanas anteriores em termos de um ajuste mais favorável por parte dos mercados, embora com alguns ruídos pontuais. Então, começando com o Brasil. No Brasil tivemos a publicação do IPCA 15, né, a prévia da inflação em novembro. Veio em 0,33%, é um índice bastante tranquilo dentro daquilo que se observa nos últimos meses, então esse 0,33 não muda muita coisa em termos de decisão de juros pela frente, é um número que está alinhado com as expectativas do Banco Central. Então, nesse sentido, foi um dado favorável, quer dizer, o IPCA 15 um pouco acima da expectativa, mas nada muito fora do que vinha ocorrendo, lembrando que a nossa inflação oficial em outubro foi de 0,26%, então 0,33% não destoou de maneira significativa. Ao mesmo tempo, no Brasil, tivemos dados da parte de emprego, então o CAGED, né, quer dizer, a abertura de vagas de emprego no mês de novembro superou as expectativas, veio em 190 mil, e a nossa taxa de desemprego caiu para 7,6%, quer dizer, uma taxa bastante baixa na perspectiva histórica, novamente, desde 2015 não se via taxa tão baixa, e o detalhe, né, mesmo com juros altos e com a economia desacelerando nesse trimestre mais recente, não houve um reflexo forte na questão do mercado de trabalho. Isso dá sustentação na renda e ajuda a atividade a não ser tão penalizada. Então, lembrando que, em termos de atividade, o terceiro trimestre, que a gente vai ter dados ainda saindo, e o último, tendem a mostrar números mais fracos para o Brasil. Isso vem, enfim, combina aqui com o que tivemos de dados de produção industrial. Então, a produção industrial cresceu 0,1%, segue muito fraca, né? Vem num mês a mês ruim e segue essa pegada, né? Vimos nas semanas anteriores o IBCBR, né, que é o nosso indicador de atividade econômica mensal, também acusando um recuo. Então, temos a atividade econômica no Brasil mais morna, né? Quer dizer, esfriou nesse segundo semestre, depois de um primeiro semestre mais positivo. Então, esses foram os principais indicadores, uma inflação mais moderada, um mercado de trabalho ainda firme, apesar da economia mais lenta, né? Então, a soma desses fatores é ótima para pensar em cortes de juros, né? Então, muito do que o Banco Central trouxe em comunicados e o próprio Campos Neto, presidente do Banco Central, falou aí na imprensa, é que espera-se 2,5% nos juros. Então, esses já estão quase contratados, né? Quer dizer, a gente deve ter um corte de 0,5% agora em dezembro e entra ano que vem com mais um corte. Então, a gente chegaria nos juros a 11,25%. Dali para frente vai depender muito do contexto do mercado para o ano que vem, né? Então tem coisas que ainda estão menos claras. Falando em Estados Unidos, dados mistos, quando a gente pensa principalmente na questão de taxa de juros. Quer dizer, os juros americanos subiram e teve todo aquele ruído entre setembro e outubro, com a curva longa de juros abrindo. Nesse mês, os números, como eu falei, vieram mistos, porque por um lado a gente teve uma revisão do PIB do terceiro trimestre que empurrou o PIB para cima. Quer dizer, o PIB americano cresceu 5,2% nessa segunda medição em relação ao mesmo período do ano passado. Nesses cálculos de anuais de PIB, fazia desde final de 2021 que não se via um crescimento tão forte ainda na esteira do que tivemos lá da pandemia, né? Então, no fim das contas, esse 5,2 é um número absurdamente pesado e veio junto com pedidos iniciais de seguro-desemprego ainda em linha, na casa dos seus, foram 218 mil, ele segue nessa pegada de 200 a 220, passa um pouquinho no mês, no outro vem mais fraco, mas não se vê um recuo tão expressivo. Ainda, junto com os dados de PIB, a gente teve o índice de preços ao consumidor medido pelas despesas dos consumidores americanos. É um número importante porque é um número que o Banco Central acompanha. Então, tivemos um PIB forte, né? Esse foi o dado que eu diria que causa um pouco mais de complexidade na questão dos juros, né? Quer dizer, cria-se uma expectativa de que os juros possam se manter um pouco mais firmes, mas os dados inflacionários vieram bastante comportados, quer dizer, o PIB, o PCE, né, o índice de preços ao consumidor aí, medido pelas despesas, ele ficou em zero, quer dizer, ficou parado o índice de preços e derrubou a taxa para 3% na base anual. Então, a inflação americana em 3% nos 12 meses, quando olhado por esse índice PCE. A meta deles é 2, então a gente começa a ver uma convergência um pouco mais próxima. Quando excluídos itens mais voláteis, como energia e alimentos, a gente tem um núcleo desse índice de preço, cresceu 0,2%, que também não é um número absurdo, e a taxa recuou para 13,5% em 12 meses. Então, o núcleo ainda está um pouquinho mais longe da meta que os americanos gostariam, que é de 2%, mas no mês a mês a gente acompanha quedas recorrentes. Então, todo mês a gente está vendo o núcleo recuando um pouquinho. Para chegar nos 2, levaria mais ou menos até o final do ano que vem. Então, um pouco dentro da lógica do Banco Central americano, se a gente for ver o que o Jerome Powell, o presidente do Fed, declarou ao longo do mês, é que assim, cortes de juros não estão ainda no radar. Quer dizer, eles ainda não têm uma visão sobre corte de juros, exatamente porque a inflação, embora esteja cedendo, cede num ritmo relativamente lento e também porque a gente vê muito aperto ainda no mercado de trabalho e isso pode significar deixa o sistema sensível, quer dizer, qualquer pequeno choque pode ressuscitar uma inflação um pouco mais pesada. Então, o Banco Central americano segue cauteloso, eu diria. Zona do euro também teve dados de inflação e foram até melhores do que o dos Estados Unidos, porque teve deflação no mês, né? Menos 0,6% de deflação, derrubou o índice de preços aí da 0,5% de deflação, perdão, para 2,4%. Então, ali sim, né? Ali a gente vê o índice cheio chegando próximo aos 2%, que também é a meta do Banco Central Europeu. A gente teria, então, nesse momento, uma convergência de inflação na zona do euro mais favorável, quer dizer, perto do que se gostaria. Os núcleos seguem um pouquinho mais pressionados, 3,6%. Então, a diferença do núcleo para a taxa cheia ainda é um pouco grande. E aí entrou um debate, né? Porque muitos agentes do mercado falaram, bom, agora estaria na hora do Banco Central Europeu começar a afrouxar um pouco a rédea, né? Quer dizer, dá para começar a pensar em corte de juros. Aí a Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, ela falou publicamente que é cedo para apostar em corte de juros também, que é preciso se manter ainda uma certa estabilidade, que as coisas ainda estão sensíveis. Quer dizer, pequenos choques ainda podem jogar essa inflação para cima e atrapalhar o trabalho o trabalho duro que foi de 2 anos com um aperto monetário severo, tanto com todas as economias desenvolvidas em geral. A taxa de desemprego na zona do euro também saiu, 6,5%, aí é uma taxa um pouco mais realista, eu diria, né? Nada tão fora de perspectiva. É a taxa americana que realmente está muito abaixo do que da sua média histórica, ainda mais no momento de juros mais elevados. Então a taxa de desemprego em 6,5% não teria um efeito tão imediato em termos de política econômica no momento. Seguindo um pouco para os grandes players aí do mundo, a China divulgou dados do PMI, os dados de atividade, né, o índice gerente de compras. Lembrando que quando o índice está em 50, ele significa que está estagnado, acima de 50 os setores estão crescendo, abaixo de 50 estão encolhendo. E aí o que se vê é que o índice composto mostra quase uma estagnação, aí 50,4 está praticamente estacionada a economia chinesa, e aí a indústria, principalmente, mostrou um recuo no mês. Quer dizer, um recuo mais expressivo do que o esperado. O índice fechou em 49,4. Então, novamente, aquela coisa. A China tem tido oscilações muito fortes. Quer dizer, parece que às vezes que vai engrenar e aí a gente volta a ter um mês fraco. E essa fraqueza de demanda, tanto a nível de mundo quanto do ponto de vista interno, ainda associado aos problemas do mercado imobiliário, tem feito com que a China tenha demorado para apresentar um crescimento expressivo. E isso se verificou novamente nos PMIs. O presidente do Banco Central chinês afirmou aí nos últimos dias que eles acreditam que dá para bater a meta de 5% de crescimento do ano. Não sei se o mercado acredita tanto nisso e que eles vão buscar mais estímulos para tentar fazer com que a economia engrene, né? Então a economia chinesa é num passo lento, né, nesse momento. Para fechar a pauta, nos mercados aqui latino-americanos, né, a gente teve dados de desemprego também em alguns países, alguns nossos pares aqui, Chile, Colômbia, México, e aí a gente vê já aquele velho padrão aí de discrepâncias, né? A gente vê o México com uma taxa de desemprego de 2,6%. Quer dizer, é baixíssimo, né? É um desemprego fora da normalidade, e isso chama um pouco a atenção também, acaba destacando um pouco o México como aquele país emergente que tem tido os melhores resultados. A inflação cedeu, já está aí na casa de 4%, e com desemprego baixo e atividade econômica andando bem, né? Quer dizer, o PIB deles cresceu forte também, se a gente for olhar o último trimestre. Então, o México numa situação bastante confortável. Chile, a taxa de desemprego em 8,9% e Colômbia em 9,2%. Quer dizer, dos dois, o mais frágil no momento ainda é Colômbia, né? Quer dizer, Colômbia ainda está com inflação de 10,5%, com juros ainda acima dos 13%, né? Então, a Colômbia ainda no meio do caminho dos seus ajustes, e o Chile não. O Chile já, a inflação caiu para 5% e os juros já vem caindo. Então, a gente vê uma certa discrepância. Dá para comparar com o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, comparado a Colômbia e Chile, em termos de inflação e desemprego, está numa posição melhor. A gente consegue olhar isso, o comparativo nosso é um pouco mais favorável. Em relação ao México, não. O México, né, realmente tem mostrado uma atividade mais robusta, e tanto por isso que os dois países que têm sido, os grandes destinos, nos investimentos internacionais em países emergentes, não à toa é México e Brasil, né? Quer dizer, os dois têm chamado a atenção, mesmo assim, com suas controvérsias, né? A gente sabe que são economias que, naturalmente, tem alguns estruturais problemáticos, né? Algumas coisas que atrapalham, mas ainda assim tem sido entre os destinos emergentes os melhores aí, nos últimos 2 anos praticamente. Para a semana que vem, no Brasil temos a publicação do PIB do terceiro trimestre, né? Quer dizer, o Brasil é um pouquinho mais atrasado na questão do PIB, né? Zona do euro, Estados Unidos já estão na segunda revisão, a gente vai publicar a nossa primeiro dado. Como eu falei, no primeiro e segundo trimestre, crescimentos fortes, né? Quer dizer, 1,8% e 0,9%. Nesse, a gente deve ter um PIB negativo. O terceiro trimestre deve mostrar uma desaceleração na atividade econômica brasileira, e isso deve entrar quarto trimestre adentro. Então, se vier um número positivo, vai ser uma surpresa boa. A tendência não é que isso ocorra. Ainda tem dados fiscais, quer dizer, essa semana foi publicado que o Brasil teve um déficit primário, depois de 4 meses teve um superávit, perdão, depois de 4 meses de déficit. Então, deve ter uma leve melhora aí também no número fiscal do Brasil. Semana que vem tem os dados de dívida em relação ao PIB. Estados Unidos, semana que vem é uma semana bastante relevante. Vai dar um vai vai é o que talvez vá pautar o mercado ao longo da semana, todos os movimentos, porque tem os dados de mercado de trabalho. Então, a gente vai ter tanto as vagas abertas, né? Quer dizer, as vagas disponíveis para trabalhadores, que é o JOLTS, né? A demanda por trabalho. Então, esse número já baixou de 10 milhões, a gente espera que vá reduzindo, gradativamente rumo à normalidade. E tem também a taxa de desemprego, e temos o chamado payroll, que é quase como o CAGED deles, é o número de vagas preenchidas no mercado de trabalho no último mês, excluindo as vagas agrícolas que são sazonais, né? Então, os dados do mercado de trabalho são importantes na semana que vem nos Estados Unidos, porque, se o número vier na pegada do último mês, dentro daquilo que se espera, a gente segue nessa questão positiva em relação ao comportamento de juros nos Estados Unidos. Um mercado de trabalho um pouquinho mais fraco já vai ser um sinalizador de que o Banco Central americano vai ser, pelo segundo mês seguido, um número mais fraco. Isso começa a dar um pouco mais de conforto, né? De que a gente realmente tem uma tendência, da economia americana esfriando, e isso tira peso sobre os juros nos Estados Unidos. Então, acho que esse talvez seja o ponto mais relevante. O que pode acontecer de ruim é vir um número muito forte. E se vier um número forte no payroll, cria-se de novo uma expectativa de que o mercado segue apertado e de que talvez os juros demorem um pouco mais a cair. Então, por isso que eu digo que o payroll, na semana que vem, os dados gerais do mercado de trabalho nos Estados Unidos vão ditar o ritmo aí, do nosso fechamento do mercado na semana que vem. Na zona do euro, tem dados de atividade, tem PMIs, tem revisão de PIB, mesmo Reino Unido é a mesma coisa. China vai ter um pacote de dados semana que vem, tem dados de exportação e importação, tem os índices de preço ao consumidor e ao produtor. Lembrando que, em 12 meses, a China registra uma deflação, quer dizer, o índice de preço ao consumidor deles recuou 0,2% no ano. E é um sinal de fraqueza da atividade econômica também, né? É um indicador de que, existe pouca pressão de demanda e os preços estão suavizando. O índice de preço ao produtor recuou 2,6%. Então, fora os ajustes que aconteceram, pelo lado das commodities, também se sente uma demanda, um pouquinho mais fraca. Já na América Latina, teremos um pacotão de dados de inflação. A gente tem inflação no Chile, vai ter dados de inflação na Colômbia, no México e também na Argentina. Aqui, realidades extremamente diferentes, né? O México com inflação já em 4,2% e a Argentina com inflação em 142,7% em 12 meses. Então, a gente vê que meados do pós-pandemia aí, todas as economias entraram num ritmo de política econômica parecido, quer dizer, você tinha um surto inflacionário geral, talvez exceto China e Japão, todo mundo preocupado com um aperto monetário, e aí os ritmos de sucesso no, na, na questão do controle inflacionário variaram muito de economia para economia, e aí agora a gente começa a ver já discrepâncias, né? Quer dizer, países que estão no meio do ciclo de aperto, outros que já estão cortando juros, e as coisas começam a ficar um pouco mais dispersas aí dentro do cenário econômico global. Bom, pessoal, queria agradecer quem seguiu aí a nossa conversa. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, a gente tem aí um breve resuminho do mercado, dos principais acontecimentos aí da economia, os principais dados. E, bom, ficamos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.